Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. O programa Abrace uma Carreira está no ar. O meu convidado de hoje é o professor Marcos Rojo Rodrigues. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Miriam.
Tudo bem. É um prazer estar aqui. Professor licenciado em Educação Física pela Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo. É mestre em Ciências Neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ainda doutor em Filosofia pela Universidade de Estudos Contemporâneos. Esse curso foi feito nos Estados Unidos. E atualmente é educador de práticas esportivas da Universidade de São Paulo, coordenador do Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga. E pesquisando sobre o professor Marcos Rojo, né? Uhum. O pessoal chama ele de Rojo também, não tem nenhum problema. Eu vi uma revelação assim incrível, porque eu falo, nossa, tem um professor de yoga na USP que fala tranquilo, fala calmo. Uhum. E ele fala, na entrevista que eu achei sobre ele, fala assim, eu sou o yoga dependente. Se passar 3 ou 4 dias sem praticar yoga, ou pelo menos sem dar uma aula, eu já começo a tremer. Sou ansioso, tremendo controlador, quero resolver todos os problemas da vida e sempre rapidamente. Se não fosse a yoga, eu seria um chato estressado. Uhum. Isso é verdade, professor?
É verdade, Mira, pura verdade. Confirmo. Eu, quando estava na Índia, em 79, um swami, que a gente chama swami, esses monges, né, que a gente vê que ensinam, enfim, que seguem uma linha espiritual, ele olhou para mim e disse assim, você não tem que aprender a resolver problemas, você tem que aprender a conviver com os problemas. Porque problema você resolve um hoje, amanhã vai aparecer outro. Obviamente, ele olhou para mim e matou a charada. Ele falou, esse cara é o cara que quer resolver problemas. E eu penso nisso que ele falou até hoje, e eu sou esse tipo de gente. E realmente o yoga para mim é uma necessidade para eu poder abaixar minha bola, diminuir a velocidade, deixar os outros viverem tranquilos, porque eu sou daquele que quer resolver o problema de todo mundo, quer fazer. E isso vem de berço, e a gente consegue mudar pouco. Mas o yoga é uma ferramenta que ajuda a mudar um pouquinho.
Como que a yoga ajuda nisso, professor, nesse controle?
É interessante que o yoga é uma atividade para a mente. O corpo é uma estratégia. Então, através de movimentos controlados, através de um estado de presença, que significa você fazer tudo prestando atenção, você começa a mudar um pouquinho a forma de agir. E tem duas formas de yoga. A yoga do tapetinho, aquela yoga que você faz por uma hora, e a yoga das outras 23 horas do dia. Transferir aquilo que você aprendeu no tapetinho para o resto do dia. Esse é o mais difícil. Então, a gente treina o tapetinho, prestar atenção, não fica ansioso, não fica pensando no próximo exercício, vai fazendo isso, vou relaxar, não pense em problemas. E daí, sair do tapetinho e tentar manter esse estado por o maior tempo possível. Essa é a tentativa.
Nossa! Silvestre, você viu essa? Ai, vamos respirar, falar nisso, a respiração hoje. A gente não consegue nem respirar, né, professor? De tanto compromisso, tanta coisa que a gente tem. Vamos falar um pouco desse mundo hoje que está precisando de yoga, acho que sempre, né? Uhum.
Pois é, eu acho que sempre, porque o yoga vem na sua origem como uma proposta de espiritualidade. Uma proposta de resposta para aquelas perguntas que antigamente nós nos fazíamos. De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui? Hoje a gente não tem nem tempo de pensar nisso. Mas a ideia inicial do yoga é um caminho espiritual de autoconhecimento. E essas técnicas respiratórias ou qualquer outra técnica do yoga, técnicas de corpo, ou de purificação ou de meditação, tinham inicialmente esse propósito. Hoje, a ciência começa a comprovar que estas técnicas são muito importantes para mudar um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento, uma resposta emocional. O que é uma resposta emocional? Hoje, nós, em geral, reagimos. Vem uma informação, um estímulo, e você imediatamente responde sem pensar no que você vai falar, sem que você questione se aquilo que você está fazendo é bom para você, é bom para o outro. Ou seja, nós vamos respondendo. E nesse tipo de comportamento, onde o yoga prevê que você faça todas as suas ações com atenção plena, com muita consciência, começa-se a perceber que não é só por um caminho espiritual, mas isso é bom para a mente, isso é bom para o corpo, isso é bom para os relacionamentos. Então tem muita gente fazendo yoga nas empresas para melhorar o relacionamento das pessoas, seu relacionamento com a natureza, mas isso é um subproduto. Inicialmente era só uma linha espiritual.
Professor, a gente fala às vezes o yoga como... O professor fala o yoga, né? Um caminho?
Eu às vezes falo o yoga, às vezes falo a yoga.
Tanto faz, né?
Eu sou a favor de aportuguesar. Eu aportuguezo.
Por isso que você fala o yoga. O yoga...
É, em sânscrito, as palavras que terminam com A não são necessariamente femininas. São palavras masculinas. Mas eu deixaria toda essa parte para os professores de sânscrito aqui da USP.
Claro.
Professora Lilian Gumini, professor João Carlos, eles sabem muito
e
bem.
E também se escreve com Y ou com I, né, professor?
Então, eu resolvi aportuguesar, até porque a gente aportuguesa muito aqui. Você vai no restaurante e fala o cardápio, você não fala da menu, mas com yoga ficou essa mania, tem que ser yoga, tem que ser... Isso é bobagem, pode aportuguesar que tá bom.
Professor, primeira participação chegando por e-mail do jovem Maurício Lima Meirelles, ele é aluno de educação física, tem 20 anos, ele quer saber, professor, estou me graduando em educação física, gosto muito de yoga, pratico e gostaria de saber o que eu preciso fazer para aplicá-la no âmbito profissional, ou seja... Me tornar um professor de yoga.
Se ele é da educação física, ele já deu um bom passo, porque ele já tem uma boa noção de anatomia, fisiologia, didática, mas principalmente ele tem a comparação com sistemas de ginástica do Ocidente. Professores de yoga que não conhecem esse universo das disciplinas da educação física, às vezes confundem e misturam, mesclam e fazem uma ginasticalização do yoga. Ele que conhece muito bem o que é uma atividade física, o que é ginástica, para que serve a ginástica, o que é um alongamento, ele vai entender o yoga como uma disciplina integradora disto. Ou seja, eu vou colocar o yoga como uma disciplina que vai oferecer coisas que outras disciplinas não oferecem. Ninguém na educação física, nenhuma atividade, trabalhou tanto com relaxamento, com meditação, com respiração, como yoga. Mas, de repente, professores de yoga estão querendo disputar lugar com outras disciplinas, dizendo, não, o yoga te dá essa habilidade, tira gordurinhas, tira celulite, isso é para outra atividade, o yoga não é campeão nisso. Então, quando você tem uma boa noção das diferentes possibilidades da educação física, é muito mais fácil trabalhar com yoga, fica muito claro para ele para que serve o yoga, vai ser muito bom para ele. Agora ele precisa fazer um curso, porque a gente não aprende na faculdade de educação física o suficiente para trabalhar. Tem vários cursos bons por aí, ele vai se informar.
Uhum. Professor, vamos falar então um pouquinho da educação física. Na USP, quanto tempo o aluno se forma na graduação? Depois ele precisa fazer outros cursos de pós-graduação? Explicar um pouquinho para esse ouvinte.
A educação física hoje é um curso de 4 anos. E aqui na USP foi dividido em educação física e esportes. E depois, se o aluno quiser trabalhar também com o ensino, ele precisa fazer 1 ano de licenciatura. Eu confesso que ficou muito longo esse curso, até porque se você quiser trabalhar com especialidades que a educação física não oferece, ele vai ter que fazer mais um pós-graduação, que em geral leva 2 anos, alguns levam 1 ano. Então, por exemplo, ele quer aprender pilates ou ginástica funcional ou mesmo yoga, depois de formado e depois de ter a sua licenciatura, ainda ele vai fazer mais um pós-graduação, ficou muito longo. Então, algumas modalidades hoje oferecem cursos paralelos ou são cursos livres, que não dependem desse aprendizado da educação física. Então, você tem cursos de formação de yoga, cursos de formação em pilates, cursos de formação em dança, mas para ele que é da educação física, seguramente ele vai trabalhar com muito mais segurança.
E tem perfil para ser um professor de yoga?
Não, não tem perfil, ainda não está estabelecido. Eu duvido que você vá a um teste vocacional e o psicólogo vai te dizer, você tem o perfil do professor de yoga. Ou as crianças brincando, e o que você vai ser quando crescer? Você é engenheiro, você é médico, você vai ser professor de yoga, né? Esse não apareceu ainda, não tem esse perfil. Até porque o professor de yoga pode ser um pesquisador, ele pode ter um perfil mais psicológico, mais físico, mais filosófico. O yoga se encaixa muito bem com todas as disciplinas do conhecimento. Nós não temos certeza se o yoga é da filosofia, se ele é da psicologia, se ele é da medicina, mas ele tem um pé em cada uma dessas disciplinas. Para você ter uma ideia, o maior grupo de professores aqui da USP que fazem aula comigo são professores da física. Eu tenho vários professores da física e eles dizem ver total conexão do yoga com a física. Você vê alguma? Eu não vejo. Mas um dia eu perguntei para o professor Emiko, que é minha aluna, com muito orgulho, Emiko, como é que é essa relação do yoga com a física? Ela diz, olha, vou lhe explicar. Eu fui dar uma aula de física numa escola e me pediram que não falasse nem de números nem de fórmulas. Aí eu me senti filosofando, falando de espaço, de tempo, e aí é filosofia, não é? Aí eu comecei a perceber que alguma conexão tem. Então nós entendemos yoga como uma disciplina que pode permear muitas áreas do conhecimento.
Professor, hoje você já vê, por exemplo, em algumas escolas, eu já vi reportagem onde as criancinhas estão fazendo yoga. Então, é um mercado que está crescendo?
Eu acho que é um mercado que está crescendo pela necessidade. Então, hoje as crianças são hiperativas e alguns estão vendo que a educação física não está oferecendo aquilo que ela poderia oferecer para isto. Ou disciplinas de corpo que começam a trazer um pouquinho mais de consciência para essas crianças. As crianças têm muita facilidade em meditação, facilidade em relaxamento, facilidade em visualizações que nós não temos. Então, é muito bom preparar essas crianças. É claro que uma criança de 5, 6 anos sentada em postura de meditação por meia hora não é o natural. Ela busca o mundo pela experiência, ela vai ver, ela vai conquistar, mas eu já posso passar de uma forma sistemática e segura elementos do yoga para preparar essa criança, para ela começar a observar, observar a respiração, observar o corpo, observar a postura. Eu não preciso dar uma aula de yoga de uma hora, como a gente faz com adultos, mas eu começo a colocar na minha aula elementos que vão ajudar essa criança, inclusive elementos de disciplina e de comportamento, porque o yoga fala de uma ética, a ética com o outro, a não violência, a verdade, e pode-se treinar isso de forma lúdica. A gente pode fazer o jogo da verdade, pode fazer o jogo da não violência. Então, vamos chamar isso de uma preparação para o yoga. Recentemente, eu fiz uma apresentação de um livro e eu coloquei ali, eu vou repetir essa frase, tudo isso vai funcionar muito bem desde que a criança seja respeitada como criança e o yoga respeitado como yoga. Então, não vou modificar a disciplina e nem modificar o que é uma característica da criança.
Sobre personalidade e os esportes e a yoga, quem busca a yoga tem um tipo de personalidade? Quem faz um basquete tem outro tipo? Quem joga um vôlei? Fala um pouquinho disso, professor.
Eu acho que tem esses dois caminhos. As pessoas buscam as modalidades de acordo com algumas características que elas têm. Eu estava numa festa há pouco tempo e uma senhora veio muito agitada e disse, eu ouvi dizer que você é professor de yoga. E ela interrompeu, eu estava conversando com um amigo e ela interrompeu e começou a falar, não, porque eu não faço yoga, eu faço essas atividades. E começou a falar muito rápido, interrompeu e dizia, eu preciso fazer yoga, mas eu não tenho paciência, não sei o que. E ao final da conversa ela mesma conclui, eu talvez por isso precisasse de yoga. Mas era o que eu respondi para ela, mas ela nem deixou, ela foi embora, não ouviu o que eu queria falar. Mas talvez estas pessoas que são hiperativas vão fazer yoga não porque gostam, mas porque precisam. Então, existe o caminho assim. A pessoa tem aquela característica, ele é mais introspectivo. Ah, eu vou me dar bem com yoga. E ele já tem o estereótipo de um praticante de yoga, assim como aquele que vai fazer uma atividade mais dinâmica, ou a dança, ou aquele que é mais extrovertido e vai fazer futebol, ou luta, enfim, é mais competitivo. Mas existe outra possibilidade, através da atividade, você reeducar um pouco o seu comportamento para que você possa se adaptar. Eu sou muito a favor desse tipo de pensamento. Quando vem a mãe e diz assim, ah, meu filho é muito ativo. Então eu coloquei ele no karatê, porque lá ele vai brigar, vai chutar, vai gritar, e ele volta para casa e ele dorme, ele fica calmo. Eu acho que ele não fica calmo, ele fica cansado, ele se estimula muito. Eu acho que essa mãe deveria colocar a criança na marcenaria, na música, para equilibrar um pouquinho essa hiperatividade. E aquela criança que é muito quieta, muito introvertida, esse eu acho que tem que ir para o futebol, vai para o karatê, vai chutar, para buscar esse equilíbrio. Eu acho que as atividades físicas têm essa propriedade de modificar um pouquinho o nosso comportamento, nossas características, até um pouco nossa personalidade.
Maravilha, hoje o Abraço Uma Carreira é sobre professor de yoga. E o nosso convidado é o professor Marcos Rojo Rodrigues. Professor, você é descendente de?
Espanhol.
Espanhol, né?
Mas como essa maravilha que é o Brasil, eu tenho espanhol, eu tenho árabe na família, eu tenho português, casei com uma moça que é descendente de russo, misturado com índio, enfim, meus filhos são essas misturas, né? Mas o sobrenome ficou, o sobrenome espanhol. Infelizmente, ainda não conhecia a Espanha, mas tenho muita vontade.
Ah, com certeza irá, professor. No próximo bloco eu quero que você fale da sua experiência na Índia. Agora a gente vai pedir a primeira música, professor. O que você escolheu para a gente ouvir?
Eu gosto dessa do Gilberto Gil. Olha, eu sou o maior fã do Gilberto Gil, A Paz. Então, se a gente puder ouvir, é muito bom.
Paz invadiu meu coração. encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim, vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Nosso amor em paz. Eu vim, vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Ais. A paz.
Marcos Rojo é o professor de yoga da USP, é o nosso entrevistado de hoje do programa Abrace uma Carreira, uma respirada e a gente já volta.